Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 61ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar o público que presente, bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Júnior para que faça a leitura bíblica.
Alô, Mateus 22:15. Reuniram-se, então, os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Havendo a concordância dos colegas, coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Pedido de providência número 31 de 2022. O vereador que é o presente subscreve conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara Municipal sugere que os motoristas do transporte escolar realizem um curso de primeiro socorro, justificativo. Pedido se faz relevante como medida preventiva para assegurar e garantir a segurança dos alunos dentro do transporte escolar para qualquer eventualidade. Nesses termos, pede deferimento sala das sessões, 2 de setembro de 2022, vereador Matheus Vilani Perlin. Pedido de providência número 32 de 2022. O vereador que presente subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara Municipal, solicita ao setor responsável que encaminhe a ensiladeira para a revisão. A revisão se faz pertinente, pois é necessário regular o rolo de facas após o término da silagem, para que quando seja utilizado novamente já esteja funcionando perfeitamente. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 2 de setembro de 2022, vereador Francisco Luiz Rui Júnior. Pedido de providência número 33 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do regimento interno desta Câmara Municipal, sugere que a nova quadra de esporte sintético leve o nome de Nelson Mioso como uma forma de homenagem. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 2 de setembro de 2022, vereador Matheus Vilani Perlin. Por fim, estão disponíveis aqui os empenhos líquidos do dia 2 de setembro de 2022. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício. Não. Vereador Francisco. Não, senhor. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Não. Vereador Francisco. Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido, então, o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Cirineu.
Sim.
Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra, o vereador João Martins.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, os demais vereadores. E uma boa noite à assessoria, da Roberta, também a dona Cirlei, que nos prestigia hoje, a nossa sessão. Cumprimentar a comunidade de Pejuçara que nos assiste pelo Facebook e as pessoas que irão nos escutar pela Rádio 105.9 na quarta-feira. É uma satisfação imensa cada segunda-feira, quando temos que nos reunirmos, ajudarmos a resolver, a entender os problemas da nossa comunidade, e os anseios, enfim. E iniciando minha fala já dizendo que nos reunimos com a prefeita na tarde de hoje, com alguns vereadores, e para tratarmos assuntos referentes a servidores, especificamente aos agentes de saúde e agentes de endemias, juntamente com o jurídico, onde a gente conseguiu explicar, através da prefeita, conseguimos entender um pouco melhor o projeto que irá entrar aí na próxima semana nesta casa. É uma obrigação, é um dever, devemos tirar esse tempo, porque estamos falando da vida das pessoas, da vida do servidor. Então, é muito importante para que não tenhamos aí dificuldade em entender e na aprovação de um projeto tão importante, e que também possamos entender a situação do município, a situação com que o gestor tem de fazer acontecer no município e a responsabilidade que tem, mas também temos o cuidado de não tirarmos aí nenhuma vantagem, de não prejudicar nenhum servidor quando da votação desse projeto. Então, estou bastante atento a esse projeto e, no decorrer dos dias, a gente vai, com certeza, ter algumas dúvidas ainda, tirá-las tanto com a parte dos agentes e quanto com a parte do executivo. Então, vou estar bem à vontade aí para votar esse projeto. Também agradecer, fazer uso nesse momento para agradecer aí mais uma vez ao CTG Pialo da Amizade pela realização de um grande evento no nosso município. Desde sexta-feira, desde quinta-feira já tínhamos visitantes no nosso município, e dizer de que cada vez mais se fortifica, se fortalece e eleva o nome do município de Pejuçara. Foi um rodeio excelente, um rodeio de alta qualidade. Está de parabéns o pessoal das invernadas, está de parabéns o pessoal da campeira, que organizou juntamente com a patronagem. Então, queremos parabenizá-los e solicitar aí que envie para o CTG aí uma moção, senhor presidente, de congratulações por esse evento que elevou o município, o nome do município, além fronteiras. E toda a patronagem que esteve trabalhando nos mais diversos segmentos, a comunidade que participou, enfim, e tivemos aí no domingo, em função do desfile cívico, também um grande público de Pejuçara que se fez presente no almoço, e posterior a isso, então, visitou o nosso parque, visitou o rodeio, elevando ainda mais o grau de qualidade, enfim, e da importância desse evento. Então, quando aqui, nessa casa, nós aprovamos recursos, nós aprovamos projetos advindos do executivo, e nossas ideias e nossas indicações para melhorias no parque, para melhorias e incentivo para esse tipo de evento, nós estamos fazendo, sim, a nossa parte. Então, parabéns ao CTG Pialo da Amizade, a todos envolvidos, que continue assim levando o nome do município de Pejuçara. Somente são essas minhas colocações nesta noite, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra.
Passo a palavra ao vereador Francisco Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, saúdo os demais colegas vereadores dessa casa, público que nos prestigia, nossas assessoras e a comunidade pejuçarense aí que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de falar então sobre a minha indicação aí. Fui procurado por alguns produtores de leite que viram a necessidade dessa reforma na máquina de silagem. Estamos esperando aí a aquisição de uma máquina nova que iria vir por meio de uma emenda parlamentar, mas até o momento não veio. Então temos que trabalhar aí com aquilo que temos, né? Daí é indispensável aí para os produtores rurais, para os produtores de leite, essa reforma. Né? Esperamos o apoio aí do executivo para a execução. Esta semana participei aí de um evento interessante online, aí, grátis, um seminário sobre a defesa da liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito, um evento promovido aí pela OAB, né? Eu já estava buscando algumas informações aí sobre o período eleitoral, o que nós podemos ou não podemos falar nessa casa, né? E achei interessante a realização desse curso. Alguns vereadores aí comentaram que é indispensável a nossa manifestação e a nossa discussão política nesse período eleitoral, né? Concordo com o vereador Daniel, que comentou isso, né? Se não for nesse momento que vamos discutir políticas e boas ações, eu acho que não existe outro momento, né? Não adianta ficarmos nos lamentando aí após o pleito, mais 4 anos para ver o quê? Vejo umas postagens ali do vereador Matheus, que fala sobre o falecido candidato Enéas, né? Que após o falecimento foi reconhecido aí como sendo um dos melhores candidatos para a presidência da República, né? Mas enquanto ele estava aí, ninguém reconheceu, infelizmente, né? Então, não adianta nós nos lastimarmos após o pleito do que nós poderíamos ter feito. Vamos aproveitar esse momento, discutir política, conversar, analisar os prós e os contras, estudar cada candidato, independente do partido aí, para que possamos eleger representantes de qualidade, né? Que possam ir lá e efetivamente nos representar naquilo que o povo realmente necessita, né? Então, esse curso me esclareceu muitas coisas sobre isso, que ao decorrer aí do período eleitoral vamos trabalhando aos poucos. Também não posso deixar de comentar aí uma matéria de uma interceptação de conversas do WhatsApp do STF, que fez uma interceptação de conversas de alguns empresários que tinham o objetivo de fazer promoção da bandeira do Brasil agora próximo ao 7 de setembro. O STF entendeu como sendo uma promoção a um determinado candidato, né? Mas não vejo um momento mais oportuno para comprar uma bandeira do Brasil do que na data da sua emancipação, né? É um excelente marketing de venda, né? Então o STF, mais uma vez, aí, com decisões políticas, né, que não refletem o interesse da população e não tem condão nenhuma norma jurídica, no mínimo plausível, para essas decisões. Mas vamos lá, né? A eleição está aí, precisamos de pessoas que possam fazer algo a favor ou contra isso, né? Cada um interpreta da sua forma, mas precisamos de pessoas mais responsáveis lá no STF. Quanto ao futebol, né? Nessa casa muito se discutiu na época da inscrição aí do ano passado sobre o campeonato de futebol. Comentei algumas vezes aí sobre a realização de reuniões para alterar o estatuto, né, do município. E, infelizmente, não tivemos o último campeonato. Falei com todas as equipes e todos me falaram que seria o campeonato muito bem organizado, com padronização de bola. Todos saberiam onde iriam jogar, final, semifinal, cada jogo, onde é que ia ser, muito, muito bem elaborado e um custo baixo, né? O poder público iria arcar com uma boa parte, então, desses custos. E não tivemos a realização do futebol, mesmo havendo reuniões com o poder executivo, todos concordando, todo mundo estava certo com suas razões e não saiu futebol. Então, gostaria de pedir ao nosso presidente que encaminhe ao setor responsável, acredito que para o Ismael Flores, para que possamos começar, juntamente com as equipes, e uma conversa para a elaboração desse novo estatuto, para que consigamos aí realizar o futebol em 2023, então, né? Que seja pautada uma reunião aí com os dirigentes, por meio dessa casa aí, para que possamos providenciar a realização desse campeonato tão importante, não só para as equipes, mas como para a comunidade, né? O futebol deu um salto gigantesco aí no nosso município, temos vários atletas aí que estão jogando de forma profissional aí fora do município, então precisamos continuar incentivando o futebol aí para que novos atletas sejam revelados, inclusive no futebol feminino, né? Recentemente passou uma lei aí que nos excluía da rota do Yucumã e nos incluía numa outra rota aí das boas comidas, se não me falha a memória, né? E esse final de semana tivemos um evento muito, muito importante em Santa Lúcia, o Jantar do Cordeiro, um jantar tradicional, né? Só tivemos elogios de toda a equipe aí que trabalhou lá, mais uma vez um sucesso. No mesmo final de semana tivemos o rodeio aí, onde tivemos a inauguração aí do chefe Tobias Amberlan, né, pilotando aí a cozinha do CTG, com uma comida muito boa e a um preço justo, né, elogiado por muitas pessoas aí. O nosso vereador João Martins participa também da patronagem, né? Parabenizar então o chefe Fabrício, o Frederico Mioso, hein, que pela realização do evento, a Lisiane também, que se desdobraram aí para ter um evento de grande qualidade e elogiável por todos os participantes, né? Hoje, como o vereador João Martins comentou, tivemos a reunião com os agentes comunitários de saúde. Tive que sair, não pude estar presente em toda a reunião, mas já me atualizei aí com o vereador Adriano, com o nosso presidente Cirineu, aí, sobre os fatos que aconteceram, né? Um projeto bastante extenso e bem elaborado, né? Teve algumas dúvidas aí por parte das agentes, que acredito que serão lapidadas aí pelo Poder Executivo para adentrar essa casa, né? Todos os vereadores já tiveram o primeiro contato aí com esse projeto. Vamos pensar bem, analisar bem, para que possamos garantir um salário digno a essas profissionais e um projeto que me deixa bastante orgulhoso, porque consta algo que eu acho de suma importância para o poder, para os servidores públicos. Ele vai pagar bem aqueles servidores que trabalharem bem. Eles têm uma meta a ser cumprida. Os agentes de saúde, se o projeto passar como será proposto, os agentes terão um quantitativo de casas a visitar. Se não atingir aquele quantitativo, não receberão alguns avanços, alguns benefícios lá. Daí achei muito interessante, porque remunera bem o servidor, que é aquilo que ele quer, e obriga o servidor a prestar um serviço ainda melhor à comunidade, que é isso que acontece, né? O servidor público ele é pago para servir bem aquele que lhes paga, né? Que é a comunidade pejuçarense. Então, um projeto muito interessante que espero que adentre logo essa casa. Seria isso, senhor presidente. Ah, mais um detalhe sobre esses agentes comunitários de saúde. Esse projeto ele foi elaborado por uma exigência, né, do governo federal, que aumentou o teto. E essa semana mesmo, muito se discutiu o aumento do salário dos enfermeiros e enfermeiras. E para os enfermeiros, uma alegria, queriam receber um valor um pouco maior, mas que infelizmente causou um efeito rebote aí. Alguns hospitais, algumas instituições acabaram por demitir alguns enfermeiros, pelo menos essa é a notícia que eu tive do nossa cidade de referência, Ijuí, né? Por ser um valor bastante expressivo, algumas instituições de saúde acabaram por demitir alguns profissionais. Então essa decisão, na semana passada mesmo, já foi derrubada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, né? Esperamos que o mesmo não venha acontecer com essa lei das agentes de saúde, né? O executivo trabalha tanto para elaborar uma lei que altere o plano de carreira, tudo, faz tudo da melhor forma possível. Nós nos dedicamos também em garantir os direitos a essas agentes e fazer algo que seja viável, né, para a administração pública, e depois temos uma decisão contrária aí que retira esses aumentos aí para essas agentes. Esperamos que o nosso trabalho não seja em vão, né, que possamos melhor remunerar essas servidoras públicas e que esse direito delas seja garantido no futuro. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Cirineu, em seu nome, todos os colegas vereadores, assessoria e ao público que nos prestigia nessa noite. Estamos aí, então, com a pauta reduzida, né? Nenhum projeto entra na noite de hoje. Sobre os projetos que estão tramitando, amanhã temos a reunião da nossa comissão às 11 horas da manhã. Então, para decidirmos aí sobre esses projetos que estão tramitando para ser votado na semana que vem. Sobre os eventos aí do final de semana, infelizmente não pude me fazer presente aí no rodeio, por motivos aí de acompanhar meu filho a Porto Alegre todos os finais de semana. A gente sabe que foi um sucesso mais uma vez. Então a gente parabeniza a todo o CTG, a sua campeira, por esse grandioso evento mais uma vez em nosso município. Também sobre desfile, né? Escutei alguns comentários hoje de como o desfile foi pontual esse ano. Então a gente parabeniza a quem organizou esse desfile, porque a gente sempre, todos os anos, a gente sabia que muitas vezes demorava um pouco, então a pontualidade para tudo é bom. Sobre os pedidos de providência e as indicações dos colegas, sou favorável a todos, em especial ao do colega vereador Matheus Perlim, que é a nova quadra sintética ali, leve o nome do meu tio Nelson Mioso. Com certeza, muito bem lembrado, vereador Matheus, já te parabenizo. Todo mundo sabe da importância que o Nelson Mioso teve aí por esporte de Pejuçara, um amante de esporte, né, professor, foi um político. Então, com certeza, tem meu apoio aí e um nome muito bem lembrado. Sem contar que nem diz o meu pai, que os Miosos foram um dos melhores jogadores de Pejuçara, então quem sou eu para discordar? E o seu Nelson, com certeza, é sempre lembrado como um dos melhores centro-médios que teve em Pejuçara. Então a gente compartilha dessa indicação. Sobre o STF, meu colega vereador Francisco, eles estão se achando aí o dono do mundo, né? Dono do Brasil. Eu queria ser solidário aí ao pessoal, aos enfermeiros e a técnicos de enfermagem, Porque pela essa suspensão aí, né, do piso, recebi uma mensagem hoje pela manhã de uma enfermeira, trabalha numa empresa terceirizada, que estava contando aí com esse salário, né, no próximo pagamento, que não vai vir. Então, com certeza, a gente repudia, né, essa decisão, mais uma decisão polêmica do STF, como essa da bandeira do Brasil. A gente fica até surpreso com certas atitudes do STF bem tomado e suspender a venda de bandeiras do Brasil no comércio do nosso Brasil é lamentável. Mas todo mundo sabe o porquê disso. Então, a gente fica solidário a todo o pessoal da enfermagem. Então, com certeza, a gente fica aqui uma indicação para todos os colegas que a gente mande algum ofício, alguma coisa repudiando essa decisão. No momento, seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite ao presidente. Em nome dele, saudar os demais colegas, as meninas que nos assessoram aí, o público presente. Sobre os pedidos de providências, sou favorável, como disse o vereador Dela, o Maurício, quanto ao senhor Nelson Minhoso, um desportista, um cara que foi excelente para o esporte, parabéns pela indicação, e também ao vereador Francisco pela preocupação com as máquinas estarem bem revisadas para prestar o melhor serviço ao público aí, que necessita. Parabenizar, então, a patronagem do CTG, em nome deles a todos os que participaram do rodeio, que foi um sucesso. Então, parabéns a todos e ao Tobias, que assumiu a cozinha do CTG, então. Agradecer a Secretaria de Obras aí, que foi colocar uns tubos que eu pedi num bueiro de divisa com o Scarpelin. Eles fizeram, então fica o meu agradecimento aí. Quanto à reunião das agências de saúde, eu participei, os outros colegas vereadores participaram. É um projeto bom. Tem algumas coisas que a gente discutiu, mas isso faz parte do ser humano, de divergências, não divergências, tem colocações que alguns entendem de uma forma, outros de outra. Então, que o projeto é bem elaborado, a gente sabe, só que precisa, às vezes, se discutir algumas coisas, e não do contento de um ou de outro, mas ficou bem esclarecido. Eu acho que as agências de saúde, no normal, a maioria concorda, né? Há algumas discordâncias, mas pequenas coisas que podem ser mudadas aí. Que a gente não é que é contra, não é contra a administração, nada, essas discussões existem para melhorar. Então a gente sempre vai estar disposto a melhorar para o poder público e para o servidor público, né? Defendendo as duas partes, mas o servidor também deve ser ouvido, como foi ouvido hoje, uma bela reunião. Eu queria deixar um parabéns para as meninas Larissa Amaral, Thalia dos Santos, que há duas semanas atrás foram representar a seleção gaúcha no estado de Santa Catarina. Foram convocadas, atletas de Pejuçara aí. Deixar parabéns ao projeto que segue aí, firme e forte, elas vêm treinando há tempos, né? Então, que as outras meninas se espelhem nelas para futuramente ter mais pessoas assim. E é o projeto que o Ismael tanto bateu, hoje está aí firme e forte, que elas continuem nesse projeto aí representando o município. E um colega, eu não sabia, me enviou uma foto de um time que foi representar o município de Pejuçara, ou com atletas de Pejuçara, num torneio de bocha. Também parabenizar o seu Antoninho Alberto e o Sandro Martins participaram, se eu não me engano. sei se ele representou o município, mas são atletas daqui. Ficam meus parabéns a eles aí e que continuem pelo esporte Pejuçara aí, firme e forte. Quanto ao campeonato de campo, que o vereador Francisco comentou, se eu não me engano, é para estar saindo reuniões já, agora, em outubro. Mas peço também que os times sejam inflexíveis nessas conversas, porque não adianta o poder público formalizar, que nem o ano passado, faz um projeto, dá para se dizer que não perfeito, porque a gente não executou ele, mas em termos de papel, tudo certinho, por algum intuito de eu ser mais forte ou eu não dar o braço a torcer, perde um campeonato que é o melhor campeonato da região, e falo isso como tem atletas daqui que já jogaram fora, e nós estamos sem campeonato. Então, que os times mesmo tentem entrar num acordo e respeitar principalmente o município, né? O nome do município, porque se o campeonato é Pejuçara, é Pejuçara. E respeitando isso, a gente vai ter um campeonato de alto nível, sempre teve, e que dê certo. Vai ter campeão só um? Vai, mas temos que se respeitar primeiro as agremiações e tentar participar da melhor forma possível. Da minha parte era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Uma boa noite a todos, senhor presidente, seu nome, os demais vereadores aqui presentes, nosso público que nos prestigia aqui presente, pessoal que nos acompanha pela rádio e pelo Face, uma boa noite a todos. Gostaria então de, já que não temos nenhum projeto hoje, gostaria de parabenizar aqui a patronagem, Piqueta aí do CTG, Peal da Amizade, por este rodeio. E gostaria de dizer que devemos fortificar as nossas tradições cada vez mais. Principalmente rodeios, desfiles, para mostrar para pessoas, como aquele deputado lá que disse que deveríamos acabar com as carroças e os rodeios, como é a tradição mesmo. E uma pessoa que fala isso, eu acho que nunca assistiu um rodeio ali para falar em maltratar. E se fala das carroças, eu queria convidar esse cidadão que fosse ter uma convivência com o pessoal que ainda depende do animal para poder trabalhar. É incrível como hoje no nosso estado tem várias burocracias que, infelizmente, hoje em dia parece que estão tentando acabar com o tradicionalismo. É cada vez mais exame disso e daquilo para tu poder ter um cavalo para um rodeio ou para desfile. A nível estadual, os nossos desfiles, pega na questão de 10, 20 anos atrás, era muito maior. E agora, infelizmente, está diminuindo e fica aqui, assim, a minha preocupação com o futuro de nós mantermos as nossas tradições. Gostaria também de comentar aí sobre as minhas indicações. Em primeiro lugar, aqui, sobre a indicação de fazer um programa de cursos de primeiros socorros para os motoristas de ônibus. Alguns, pode ser que já tenham alguma noção, mas é muito importante por causa que estão transportando várias vidas aí novas e a gente nunca está livre de que algo possa acontecer, né? Sobre a minha outra indicação, pensei no nome do Nelson aí, pela quadra sintética, porque foi um grande desportista aí do nosso município, um grande incentivador dos campeonatos aí dos jovens a jogar bola, foi professor de educação física. Então, eu acho que não teria outro nome melhor aí do que ele para representar essa nova quadra sintética aí que vai estar no futuro e será muito bem homenageado. Seria isso, essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Adriano para poder me manifestar na tribuna.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Gostaria de saudar mais uma vez os colegas vereadores, ao público também que nos prestigia, as assessoras e as pessoas que nos acompanham nesta sessão da Câmara. Sou favorável inicialmente aos pedidos de providência dos colegas vereadores. E em relação a um tema que já foi levantado também aqui por alguns colegas, que é o pleito eleitoral, que nós estamos próximos aí da eleição e desse período, sobre a possibilidade ou não, enfim, a importância que é o debate aqui nesta casa. Então, eu também já me manifestei aí nas sessões passadas em relação a candidato que tem vínculo com o município, em relação a emendas, enfim, algumas situações que outros colegas também se manifestaram. Mas a gente tem a orientação jurídica é de que nós precisamos respeitar o princípio da igualdade. Mas eu também vejo, assim como a manifestação dos colegas aí, que é importante nós poder fazer esse debate, fazer essa fala aqui, mas no sentido assim bem informativo, esclarecedor, enfim, para a nossa comunidade. Então, eu acredito que nesse nível que nós viemos fazendo os debates das questões municipais, é que isso possa também acontecer nessas questões, frente às eleições, enfim, que está aí. E, sem dúvida, eu acho que dessa forma, embora a orientação jurídica seja de que a gente não deva se manifestar de forma que garanta, porque nós estamos exercendo uma função pública e, assim como todo o espaço público, o poder público, ele deve manter um princípio de uma certa isonomia e o princípio da igualdade em relação aos candidatos, né? Então, acho que com essa, tendo em mente esse princípio, eu vejo assim que dá para a gente fazer, sim, manifestações no sentido daquilo que vem acontecendo, né? E aí eu já vou também questionar um pouco, já que é o diálogo e o debate que nós vamos fazer aqui, em relação à fala do colega Francisco aí, em relação ao STF, que, segundo ele, houve, então, interceptações telefônicas em relação à questão de compra de bandeiras, coisas nesse sentido, né? Pelas informações e notícias que eu tive, pelo menos que eu tenho, que eu acompanhei, em relação a, inclusive, que gerou a busca e apreensão de vários empresários aí, sobre atitudes e ações antidemocráticas, inclusive questionando frente à própria questão das eleições, enfim, outras questões aí mais sérias, e de outras situações já que alguns deles estavam envolvidos em outras práticas também que não seriam lícitas, né? E parece que essa ideia também que o colega Maurício falou de que estaria suspensa a venda de bandeiras, até agora não vi notícia nenhuma sobre isso. Mas é que como nós estamos nesse momento, parece que de eleitoral, né, infelizmente também circulam notícias e é fácil a gente também acabar sendo enganado por notícias falsas ou distorções, enfim, manifestações. Mas eu também não quero aqui defender o STF dizendo que tudo que eles fazem lá está correto. De repente, eu acredito também que é um poder que precisa ter, pode ter seu controle, deve ter, porque o Poder Judiciário ele julga as demais situações da sociedade toda, mas também não acredito na questão do limite das questões todas. Mas nessa situação aí, para mim, não foi o que aconteceu. E aí, então, vejo que, inclusive na questão do piso salarial, né, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, enfim, outros profissionais dessa área, se não houver uma garantia de onde tirar recursos, o próprio colega Francisco já falou, né? Haverá muitas, houve já, segundo informações, né, que a gente teve, com a diretoria até do próprio Hospital de Pejuçara, não aqui, mas em outras situações, em muitos hospitais, entidades filantrópicas que hoje têm dificuldade de se manter e com relação a esse piso, ter dificuldades de pagar e gerando, então, muito demissões e gerando, então, um efeito contrário, em vez de ser um benefício para muitos profissionais, acaba sendo uma situação que piora ainda mais, né, por questões de não ter o recurso. Então, pelo que a gente sabe, é a suspensão, porque eu lembro, e dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quando foi aprovado, pelo menos dentro da comissão, havia um compromisso de que ele só entraria em vigor quando houvesse um compromisso do governo federal dizendo de onde iria retirar o recurso para repassar, inclusive para os municípios, os estados que são os que na verdade, contratam e que vão pagar o salário, e os hospitais filantrópicos e hospitais que atendem pelo SUS, principalmente, né, que têm dificuldade de se manter, e que esse valor ele não deixa de ser importante e talvez justo para os profissionais da área da saúde, mas que muitas entidades terão dificuldade em cumprir. E eu acho que nesse sentido também, só para reforçar um pouco que os colegas já falaram também em relação à reunião, mais uma vez, com a prefeita hoje à tarde, que foi específico com as agentes comunitárias de saúde, que é a segunda reunião, nós tivemos uma específica com os vereadores. Então, veja assim, eu quero destacar aqui essa disposição da prefeita em dialogar com os interessados, que vão ser os beneficiários desse novo piso nacional que foi aprovado em maio, que é para entrar em vigor, mas também da responsabilidade que é para que não se crie distorções de valorização de profissionais dentro do município, que acaba ficando acima, digamos, do que outros profissionais semelhantes, outras situações, e também no futuro não vai gerar uma despesa que o município, de repente, tenha dificuldade de suportar e pode acontecer no futuro que altere as leis, que mude, inclusive, por isso que eu acho que houve uma parte, nem toda a incorporação no caso foi incluída, e todas as vantagens, por exemplo, que os profissionais já tinham até o momento, mas acredito que vai ficar com um salário bem razoável e bom, se não aquilo que era o ideal, talvez, que os profissionais esperavam, mas certamente dentro do equilíbrio do município. E nós, claro, teremos todo esse um tempo agora de análise aqui na Câmara e esperamos poder aprovar no final, votar aquilo que é o melhor, não só para as profissionais, né, mas para o conjunto todo que é dos servidores do município de Pejuçara, porque eu acredito que deve haver uma busca de equilíbrio, de uma certa igualdade, embora não digo que seja igualdade total, mas que os profissionais, os funcionários, servidores, né, do município possam ter uma remuneração justa, e a gente se preocupa sempre com aqueles que ganham menos para que possa ter possibilidade de melhorar também para esses. Então, nesse sentido, vamos fazer a avaliação e esperamos aqui, estamos aí para dialogar também, inclusive, com as profissionais, pessoas que tiverem dúvida e que quiser nos procurar, como todos os colegas aqui. Eu acredito que é possível, sim, a gente seguir nesse diálogo para aprovar o que é melhor. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, gostaria que a gente pudesse suspender, então, o intervalo regimental, seguindo adiante, até porque nós temos só o balancete aqui da Câmara para ser votado, não temos nenhum projeto de lei. E aí, então, passo para o secretário para que possa fazer a leitura, então, dessas matérias que vão ser votadas na ordem do dia.
Balancetes da despesa do mês de julho de 2022.
Está em discussão o balancete da Câmara Municipal de Vereadores do mês de julho de 2022. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Balancete do mês de julho da Câmara Municipal de Vereadores, aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco?
Não, senhor.
Vereador Daniel? Vereador Bruno?
Não.
Vereador Francisco? Vereador João? Vereador Adriano? Vereador Sirineu?
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, e antes de encerrar essa sessão, gostaria de comunicar que haverá reunião com a Comissão de Ética Parlamentar na terça-feira, dia 6, amanhã, às 11 horas. E também haverá reunião da COJUR nesse mesmo dia, na terça-feira. Então, após a reunião da Comissão de Ética, às 11h30, previsto para em torno das 11h30, e na quinta-feira, dia 8, a reunião da COFOR, às 11h30. Não havendo mais oradores, então gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 12 de setembro, às 18h30. Declaro encerrada esta sessão ordinária.